Boa tarde, amigos e leitores do Jornal A Semana. Eu sou Fabiola Pupo e estou com vocês com o quarto episódio do nosso podcast Pode Falar com a Redação, no canal ATcast do YouTube, que apresento aqui quinzenalmente com a minha colega jornalista Ana Garcia.
Boa tarde, pessoal. Estamos aqui de novo. Espero que estejam todos bem. A gente está aqui sempre, de cada 15 dias, sempre trazemos convidados especiais para falar de assuntos importantes aqui na nossa cidade.
Sempre coisa boa. E com patrocínio da clínica VSLIM, do Jornal A Semana e da Master Clean Veterinário, no programa de hoje a gente fala sobre uma coisa muito legal, que é esporte, né? Esporte é vida. E nosso convidado é o secretário de Esporte e Lazer aqui de Mogi, Everton Komatsubara. Ele vai contar um pouco sobre os planos para essa área de esporte e lazer na nossa querida Mogi das Cruzes.
E se você está aqui nos acompanhando, não é inscrito no canal, já para tudo, se inscreve,
Isso.
deixa o seu like. E se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário, pode deixar aí nos comentários.
Com certeza. Bem, em primeiro lugar, boa tarde, secretário. Eu vou te chamar de Everton, tá? Para a gente ficar mais à vontade.
Fique à vontade, imagina.
E eu queria te agradecer por ter aceito o convite de estar aqui com a gente. Seja bem-vindo.
Obrigado, boa tarde a vocês. É um prazer estar podendo participar de um programa que atinge e contempla tantas pessoas aqui na nossa cidade, pessoas que trabalham com respeito máximo, que enxergam todas as demandas. E eu estou aqui realmente para transformar tudo isso em conteúdo para a população, para vocês, e
Maravilha.
deixar a pasta esportiva mais simples e com um leque mais amplo para todo mundo aí ter o um entendimento.
E agora que a gente está, digamos assim, um pouquinho mais tranquilos, eu não digo, né? Porque a gente ainda está se cuidando, a gente continua de máscara e tudo mais. Mas está tendo uma abertura um pouco maior, então de repente existe assim uma sede até das pessoas saberem o que, que de repente a cidade pode proporcionar em termos de lazer, em termos de esportes, né? Você tem uma história bastante grande, sólida com esporte, né? Você é um esportista, né? Você já jogou no basquete. E eu lembro que em março de 2015, quando eu coloquei você em evidência na minha coluna, você era diretor do Mogi Basquete de Mogi
Isso,
das, aqui em Mogi das Cruzes,
mas
né? Então, só assim, em termos, só para ter uma, assim, uma linha de tempo, como é que começou o seu envolvimento com o esporte?
na verdade eu pratico esporte desde criança, né? Desde meus 12 anos. Na verdade, eu costumo dizer que eu entrei para essa vida esportiva um pouco tardia.
Por quê? Você acha que 2 anos é tarde?
Eu acho que
Ah.
eu deveria ter iniciado um pouquinho antes, já com um trabalho mais lúdico. Enfim.
Então eu vou ficar decepcionada, porque
Mas
eu estou 50 anos atrasada.
não, mas assim, na verdade não existe um período correto, né, para isso. Eu tô
Ah,
falando
mas de auto performance,
com a
né?
minha
Precisa.
para minha experiência de vida pessoal, como eu enxergo, eu acredito que eu deveria ter começado antes, mas a gente vê jovens talentos de nível internacional que também tiveram sucesso, mas com uma idade um pouco mais avançada. Eu comecei a jogar basquete com 12, 13 anos, no colégio. Depois tive a oportunidade de jogar
Aqui em Mogi, tudo aqui em Mogi.
aqui em Mogi, Colégio Policursos. Depois eu tive a oportunidade de jogar a etapa ali, participar da equipe adulta, né? Sendo juvenil em Suzano. Depois eu fui jogar fora do Brasil. E aí começou a minha história, trabalhando com jogadores, etc. E quando eu voltei, retornei para o Brasil em 2011, a gente começou esse namoro e um sonho de reativar esse programa do basquete do alto rendimento. E aí a gente criou a nossa história. Nós ficamos aí por alguns anos trabalhando na linha de frente. Em 2016, quando os ciclos se iniciam e se acabam, né? Meu ciclo acabou em 2016 para 2017. E aí eu fui cuidar da minha vida, cuidar das minhas coisas, voltar para o Japão, trabalhar com basquete
Mas
novamente,
você sempre trabalhou com esporte, né?
sempre com esporte. Então, eu viajei para o Japão ano passado, E aí, em março, retornei para estar secretária, assumindo a pasta ao convite do prefeito Caio Cunha. Me ligou, fez o convite, e aí a gente começa essa nova história, esse novo ciclo.
Ana? Recentemente, semana passada, se não me engano, você e o prefeito foram lá na pista de skate perto do ginásio. Depois da participação dos atletas brasileiros nas Olimpíadas, a medalha da Raíssa, você sentiu que tem um interesse maior pelo skate aqui na cidade? E se sim, se vocês planejam novas melhorias lá para aquela pista lá?
Achei linda a postagem da menininha lá com o skate. Você foi bonitinha no seu Instagram. Muito
na legal. Verdade, a gente tem que entender toda essa parte e essa cadeia do esporte. Não só quando esses atletas vão para mundiais ou para Olimpíadas e voltam com resultados positivos, né? A gente precisa entender e ter a essência desse esporte, estando à frente, né? No caso da Secretaria de Esportes. E o skate por si só, ele já é um produto de altíssimo nível. O skate por si só já contempla muita, muita coisa positiva. Né? É claro, depois de um resultado desse absurdo que aconteceu, né? Dessa exposição, e ainda mais tratando de uma menina de 13 anos, né? e os outros meninos também que trouxeram medalha, essa explosão é no dia seguinte, né?
Mas é motivação, né?
É muito, porque a gente trabalha, o esporte ele trabalha com a máxima da emoção, né? É a ferramenta que mais trabalha com emoção e com o sentimento do ser humano. Mas a gente tem por obrigação de entender isso antes, né? Então, muito se falava de algumas modalidades coletivas, e hoje, no meu entendimento e na minha leitura, e pelo que eu estou apaixonado, são modalidades que sequer foram olhadas aqui na nossa cidade, né? Eu não estou falando de A, B ou C, tá? Eu estou falando a modalidade como um todo.
Sim, eu entendo. E ainda porque, de repente, essas modalidades, surf, skate, nem fazia parte da grade de esportes olímpicos, né?
Então, com certeza.
Então, isso daí tudo é uma motivação, tudo é uma novidade que, de repente, só agrega, né?
Eu estou tendo... A gente está tendo a felicidade, porque o prefeito é uma pessoa muito... atuante nesse segmento esportivo, e ele cobra muito isso, porque ele ama. Uma das primeiras coisas que ele me perguntou, eu ainda estando no Japão, ele disse assim: a gente precisa transformar, e eu preciso que você tenha a leitura de trazer o esporte para as crianças, jovens e adolescentes. O alto rendimento é maravilhoso, um produto espetacular, mas eu faço questão que, estando prefeito, e enquanto estiver aqui, que você trabalhe nessa linha. E aí é fácil, porque a gente pensa da mesma maneira, né? Então não é uma situação que a gente conflitante, soa natural. Então quando ele...
Tá dentro do teu propósito também, né?
Exato. Aliás, quando... E ele ama skate. Quando ele foi lá na pista, é o sentimento que você... Ele tem esse sentimento.
Mas ele sabe andar?
Eu acho que um pouco, né? Eu acho que um pouquinho. Eu não ando nada. Não consigo. Ele acha que ele já teve algumas experiências, talvez não tão boas assim. Mas ele é um amante, ele gosta de esporte radical. Então, ele quer e precisa, além de todas as secretarias, que a Secretaria de Esporte faça parte dessa reestruturação. Uhum. Né? Então, se você pegar o skate, por exemplo, que é uma situação, nós temos campeões de badminton sul-americano aqui em Mogi e a gente nem sabe.
Verdade.
E aí passa por várias outras situações. Eu estou apaixonado por ginástica.
Beisebol também aqui é muito forte.
Entendeu? A gente quer um plano também para o beisebol. Ginástica eu não posso ver as meninas, né? As meninas de 6, 7 aninhos, que elas estavam treinando no anel superior do ginásio, no escuro. Hoje elas estão treinando lá na quadra.
Uma visibilidade maior também para elas, né? Para que de repente outras meninas, sim. Porque esporte também tem aquele negócio de você motivar o outro, né? Isso daí é muito
legal. Cadeia.
É uma cadeia mesmo.
E assim que o ginásio novo ficar pronto, vai ser o primeiro núcleo central de ginástica artística e rítmica, vai ser no ginásio novo.
Ah, que legal.
Com tapete novo, com material novo. Então, é sem parâmetro isso daí. Uhum. Você transforma gerações através de situações que é só ter um olhar um pouquinho mais aguçado.
E, de repente, não se concentrar somente no esporte de alta performance, que de repente, é mais popular, né?
É só um detalhe.
O brasileiro, ele é amante de futebol, mas, além do futebol, existem mais coisas. E você, quando você assumiu a pasta, eu me lembro que você falou sobre a pirâmide invertida, que você queria inverter essa atuação do esporte. Então, você queria levar para a periferia, você queria levar, a partir dos professores de educação física, digamos assim, a oportunidade, a possibilidade de se conhecer outros esportes, porque, às vezes, a pessoa até tem talento, mas nem sabe, nem foi estimulada a exercer esse talento, né? Como é que é, de repente, essa sua visão, esse seu trabalho de repente, popularizar mais para a periferia?
A primeira cobrança nossa aqui é fazer um diagnóstico profundo do que a gente tem em Mogi em termos de próprios esportivos e em termos de localidades periféricas que não são contempladas com absolutamente nada no âmbito da prática esportiva, da atividade física, e as que têm problemas severos, assim, tanto de estrutura como de material, como profissionais de RH, como professores. Então, essa varredura, ela já foi feita, esse levantamento foi feito, e a gente, a partir de agora, desse semestre em diante, a gente começa a criar os programas. E um conceito muito bacana e que nunca existiu é que todas as secretarias fiquem integradas. Então, por exemplo, nós vamos ter uma integração muito forte com a educação.
Fundamental.
O André,
né?
Stabi é um secretário muito, muito, muito vibrante, inteligentíssimo, que ama esporte. Nós vamos ter uma reunião agora essa semana. Opa. E aí várias outras secretarias vão estar interligadas, porque quando você transforma e você linka educação com esporte, com assistência social, com cultura,
saúde,
com saúde, você ameniza a segurança.
Tudo está ligado, né?
Sim.
Então,
sim,
não tem certeza. Um outro formato.
Sim.
E aí, uma das situações que mais me chamou a atenção, quando a gente fala de esporte, todo mundo imagina bola, rede e atividade física, né? É o contrário. A gente tem que começar a reestruturar os nossos próprios. A gente não pode fazer esporte em lugares que estão degradados.
Então, tem que ter a base de tudo, tem que ter infraestrutura para poder se iniciar.
A gente precisa organizar isso daí, que realmente não tá legal, né? A gente está indo passinho lento, né? Criando o nosso mecanismo de trabalho, a nossa equipe de manutenção, atuando ali e aí já na sequência entrando com programas esportivos.
E aí entra a Secretaria de Obras também, né?
Também. A secretária Camila é uma guerreira que ajuda plenamente todas as secretarias. Então, assim, eu costumo não deixar os nomes aqui para não ser indelicado.
Com certeza, com certeza.
Mas foi uma colocação perfeita, porque é um braço.
Não, aí a gente vai lembrando tudo aquilo que, de repente, acaba sendo uma união.
Sim.
Né?
E está muito bacana isso, porque está todo mundo conectado. De verdade, dá para perceber isso aí. Não é nada forçado, não é nada. Todo mundo atuando mesmo, de coração, uma entrega, sem vaidade, pensando no melhor para a cidade. Assim, claro, entre erros e acertos, nós vamos errar mais que acertar, é
Sim.
natural. E aí, passando por esse processo, a leitura é: o que nós vamos contemplar aqui nessa localidade? Né? Qual que é a prática esportiva? Porque talvez aqui chegue aqui, não chegue ali. Mas eu até estava conversando agora nos bastidores. Uma modalidade, ou as modalidades que mais têm o poder de trazer o jovem ou adolescente, de fazer essa máxima entre o esporte e a família, são as artes marciais. Eu estou apaixonado por isso.
Tanto, é mesmo?
Tanto é que nós vamos inaugurar daqui a... Não vou falar a data, mas tá já no final. O primeiro centro de artes marciais e boxe em Jundiapeba.
Ai, que legal.
E a fila de espera já é gigantesca.
Imagina.
E nós vamos ter a primeira equipe de boxe cadeirante do Brasil.
Olha só, quem sabe nos traga medalha, porque a gente já teve bastante orgulho, né, Ana, com o medalhista na Paralimpíada, né?
Então, é um modelo e uma prática esportiva que faz aquele jovem, aquela criança, jovem, adolescente, ter o respeito pela hierarquia, né? Ter o respeito por aquela disciplina, né? Saber compartilhar, saber limpar o seu espaço de treinamento, saber realmente dividir, respeitar o seu mestre.
E inclusive também saber que ele tem ter disciplina bastante para não sair batendo em todo mundo à toa, né? Porque ele sabe que de repente tudo isso está dentro daquele tatame, está dentro das cordas e tudo
sim.
mais.
Fica ali. É. Então esse tipo de sentimento através dessas modalidades, não vou entrar porque eu não entro no campo do achismo.
Claro.
Eu tenho certeza que esse trabalho bem feito em 4 anos, a gente tem uma geração garantida aí pela frente.
E que tenha uma continuidade, né? Claro, com certeza que. Porque o esporte, a gente sempre fala, né, que a educação é fundamental para que a gente crie um cidadão, um ser humano no futuro, um cidadão de bem, né? E o esporte, ele é um fator de educação bastante forte mesmo, né?
Sim.
Everton, você concorda comigo?
Não tem outro caminho, né? Eu até estive num congresso agora no Morumbi, né, no estádio de São Paulo, lá com todos os secretários do estádio de São Paulo.
Uhum.
E são ideias assim inovadoras, ideias geniais. São congressos que a gente tem que estar muito perto e antenado, mas a grande essência é, e é uma visão de todos nós aqui estando, né, na linha de frente por esse período de 4 anos aqui em Mogi, a gente precisa deixar muito bem amarrado isso, muito bem organizado, muito bem feito, porque não é a nossa verdade, isso não é para nós. Não é uma situação de entendimento, de vaidade, porque eu quero assim e será assim.
É a política e a partidária. Isso daí é uma estrutura.
Isso é para a
vida.
Isso é para a cidade. É para o munícipe. Né? São para as crianças. Exato. Porque esse é o legado. É como se fosse. Se fosse, não. É uma missão.
Uhum.
Então, essa missão bem executada, ela perpetua. Ela fica para a cidade. É por isso que nós estamos aqui. Então, e realmente, e de verdade, eu acredito que nós vamos ter muito sucesso com isso.
Maravilha, que ótimo.
As Paralimpíadas vão começar dia 24. O Rogerinho está aqui nos acompanhando. O Rogerinho é um craque, leva o nome de Mogi aí para o mundo afora.
Verdade.
E ele citou realmente a questão do paradesporto. Você citou a questão do boxe. E a gente tem um centro de paradesporto maravilhoso, que é referência no estado. E eu queria saber mais projetos assim para o paradesporto. A gente tem nomes fortes representando a gente em Tóquio, como o Maciel, por exemplo, tem outros. Quais são os projetos para o paradesporto aqui na cidade?
O paradesporto também vai precisar de uma reestruturação, né? Depois que, enfim, Dirceu faleceu, uhum. Tudo muda, né? Tudo muda. A energia, o sentimento, não que não esteja bacana, que eles não estão trabalhando, eles trabalham muito duro, né? Mas talvez se iniciou um novo ciclo, né?
Uhum.
Então a gente foi visitar lá o ginásio. A gente precisa de algumas melhorias no rodeio, né? Ali indo pro
do lado da CD, né?
Isso.
Mas é o de bocha? O ginásio da ACD, né? Que contempla várias modalidades,
isso.
Tá?
Ele precisa de uma repaginada. E foi. Eu não gostei do que eu vi, de verdade. Costumo. Como o Paco Garcia, que trabalhou comigo 5 anos, sempre dizia: com a verdade você vai até o fim do mundo.
Com certeza.
Então eu não gostei do que eu vi.
Mas em termos estruturais ou em termos.
De projeto?
Estruturais. Estruturais. Mas aí a gente já se mexeu. As secretarias estão unidas aí. Está esperando só uma situação mais jurídica e parte de interna para a gente começar a mexer lá, para melhorar os banheiros, melhorar a iluminação, melhorar a quadra, melhorar a parte de mobília para que eles trabalhem, né? Uhum. Existem profissionais muito, muito qualificados que põem o amor acima de qualquer coisa. Além de serem bem qualificados, serem profissionais de excelência, eles têm um amor, uma devoção, uma dedicação que é fora do normal. Eu nunca vi isso. Então,
nasceram para aquilo, né?
Eu me emocionei quando eu fui lá visitar os meninos. E a gente tem por obrigação de dar essa repaginada. E aí começam os programas com os coordenadores atuando para que eles tenham condições de trabalho e sempre fiquem ligados no que está acontecendo de mais moderno em competições, em níveis de treinamento, esses approaches para que esses profissionais que são de nível olímpico possam continuar trabalhando.
E continuar dando alegria pra gente, né?
Continuar, porque eles são um exemplo de superação, né?
Não tem como acordar mal-humorado.
Não tem como acordar mal-humorado.
Não tem como. Esses meninos que treinam, né? Boxe adaptado lá em Jundiapeba, eu tive a oportunidade de ter uns 5, 10 minutinhos com os dois deles e não dá para você acordar reclamando da vida. É um exemplo, são pessoas que estavam tristes dentro de casa, sem perspectiva nenhuma.
E quando é que começou? Você tem
em Jundiapeba? Tá sendo rápido, começou até acho que uns 55 dias.
Ah, começou agora?
Na verdade não inaugurou.
E me diga uma coisa, como é que foi?
O início
como
foi
que é a iniciativa?
Maluco.
Como é que foi? O porquê? Como é que foi? Como é que surgiu?
Tem um profissional, que é o Carlos, professor Carlos, que ele trabalha com boxe em Jundiapeba. E uma das primeiras reuniões que eu tive lá na secretaria foi com ele. E ele começou a falar do projeto de boxe, que ele atua em Jundiapeba, etc e tal. Dá aula para os cadeirantes, isso, aquilo. O natural da conversa é anotar tudo e falar legal, achei muito bacana. E a gente se vê aí, semana que vem eu apareço lá. Falei, não, a gente precisa ir lá amanhã.
Porque é uma coisa muito
nós fomos lá.
Inovadora, né?
Nós fomos lá. E é um próprio que tava, só não estava em situação pior porque ele estava ocupando aquilo, uhum, né? Cuidando, com um rapaz morando lá, sem ganhar absolutamente nada, trabalho voluntário.
Coisa linda, né?
E aí eu entrei, falei, uau, isso aqui é um poço de petróleo. E a gente tem por obrigação criar alguma coisa aqui. E aí eu costumo dizer que eu nunca respondo nada de primeira. Virei as costas, fui embora. Cheguei na secretaria, fiquei uns 30 minutos.
Ficou aqui, ó.
Fiquei 30 minutos quieto lá. Eu e o meu copo de café. E aí eu falei, puxa, tem uma experiência que aconteceu em tal lugar, assim, assim, assado, com um amigo meu ou um conhecido. É copia e cola. Não tem genialidade. Só tem que ter coração e força de vontade para encarar os desafios. E aí eu
mesmo
chamei.
Mesmo porque que depois as necessidades, elas vêm, né? Então, de repente, o importante é fazer a base, porque as necessidades, elas vão aparecendo, né?
Sim, sim.
Com certeza.
E aí eu pensei, por que a gente não monta um centro de boxe? Eu falei, poxa, mas só boxe? É gigante o espaço. Aí eu comecei a desenhar, falei, não, nós vamos fazer metade do espaço um ringue, adaptado para cadeirante também, e oficial para trazer torneios do Campeonato Paulista para Jundiapeba, de pugilismo. Esse professor entra, tem a equipe dele, ele vai receber centenas e centenas de pedidos para treinar lá, e a outra metade do espaço a gente só põe tatame. E aí nós vamos ter desde o jiu-jitsu até o que você pode imaginar. Jiu-jitsu, taekwondo, judô, kyokushin e por aí vai.
Então
vai virar um centro mesmo.
É só para pessoas com necessidades especiais?
Não.
Ou aberto à comunidade?
Não. É aberto, vai ser aberto para a comunidade e vai ter
um lugar específico, ou então treinamento específico para pessoas com necessidades especiais.
Na verdade, eles vão estar treinando junto ali.
Ah, é?
Tem um horário que eles vão estar treinando, e aí depois eles vão subir no ringue, treinar normalmente, acabou o horário dele, deles, segue a outra turma, e assim, é uma composição geral.
E isso também é legal porque existe uma interação, né?
Porque não tem segregação. É. A diferença deles para nós é zero, nenhuma. Sim. Nenhuma, não existe
eles
isso.
Eles são melhores.
Infinitamente melhores, mas no âmbito de estar ali compondo o espaço para treinamento, é um mix of martial arts. Então, não interessa se ele chega na cadeira dele, na cadeira de roda,
e
ou se ele
na
chega...
carninha.
Não.
Mas é até legal que acho que existe assim uma troca, né, Ana? Porque
sim,
de repente,
troca de experiências, né? É bom para até questão de bullying, evitar a criança conhecer pessoas diferentes.
Sim, exato. Sim. Ter aquela ver que isso é normal.
A vivência.
A vivência,
não existe segregar. É uma coisa só. Nós somos uma coisa só. Costumo dizer que para nascer a gente precisa de alguém. Para morrer a gente também precisa de alguém. Então a gente tem que passar para as crianças que é isso. As diferenças, elas existem, mas elas são uma das coisas mais importantes que o ser humano precisa.
Com certeza.
Dessas diferenças, desses conflitos. Porém, tudo com respeito, com diálogo e com entendimento.
Com certeza.
Então, essa também é a nossa missão. E a gente está muito feliz. Eu levei o prefeito lá, eu acho que assim, uns 30 dias atrás, e eu achei que eu fosse chegar no ápice, né, com ele. Ele olhou para mim e falou assim: ficou legal, mas eu quero que faça melhor. Ele falou: eu quero que isso aqui realmente fique um centro de treinamento de excelência. Tipo, aqui ali, aqui assim, aqui acolá. E ele tava certo. Porque eu cheguei muito, eu cheguei naquela energia absurda. E a gente fez um projeto bacana, a gente fez um projeto dentro das nossas realidades. E ele falou: busque parceria. Uhum. Se reinvente. Mas eu quero que aqui em Jundiapeba tenha uma situação fina.
Não que não, não,
exatamente. E assim, por isso que é bacana. Porque aí ele estava fora da bolha e eu dentro da bolha. Uhum. E esse feedback é importante. E,
sim,
e aí trocar. Eu já fui louco, já a gente começou já remodelar isso aí. Eu acredito que acho que mais uns 30 dias aí.
Quero ser convidado para a inauguração.
Será, hein? Com Opa. Certeza, todos vocês.
É
vai
bom.
Ser um prazer.
Muito legal, muito bom mesmo. E em outras modalidades. E assim, o que mais você está pensando, você está projetando, planejando para as periferias?
Nós vamos ter vários e vários núcleos de basquete. Joga junto.
Joga junto.
Isso é primordial. Os núcleos de futebol de salão, nós vamos começar agora para esse semestre com pelo menos 4 núcleos de futebol de salão. Esses centros, esse modelo, esse piloto, esse case de sucesso, né? Então, eu não gosto de entrar para perder. A gente vai copiar isso daí de uma forma um pouquinho menor, mais simples, para todos esses lugares periféricos. Então nós vamos ter mini centros de artes marciais em todas essas localidades. Então a gente quer jogar basquete, futebol, a gente vai começar a conversa agora com vôlei para o ano que vem também, para ele tomar isso aí. Artes marciais, isso aí eu faço questão.
Uhum.
E aí a gente tá com uma situação que eu também estou apaixonado, que é uma modalidade que eles vieram procurar a gente, que nunca foram recebidos, que é floorball.
O que é floorball?
É como se fosse hóquei de quadra. Sem ser hóquei no gelo, é hóquei de quadra.
E bate também com
um
bastão e tudo?
Só que o mecanismo, a tratativa, né, a sintonia fina é diferente. E é um esporte extremamente barato. Extremamente barato.
É que nem a gente brincava quando era criança de taco na rua, mais ou menos.
É isso aí.
Você lembra? Você brincou de taco na rua? Lá em Portugal, porque era de Portugal, né? Lá em Portugal não tinha taco na rua.
Não tinha.
Tinha?
Não.
Mas é surreal a energia desse esporte. E eles montaram uma startup que eles recolhem óleo de cozinha e recicláveis, eles geram um bônus, eles transformam isso em grana e compram o taco que eles patentearam por 3-4 vezes menos, o valor de mercado é X, eles 3-4 vezes menos, e eles entregam esse material para a criança jogar. Eles fizeram um evento em Heliópolis, Paraisópolis, Num sábado à tarde eram 300 a 400 crianças jogando isso aí.
Nossa.
E eu fiquei, eu tô apaixonado. E aí a gente quer levar isso para a educação, para colocar esse esporte nas escolas.
Nas aulas de educação física.
Exato. É um esporte barato, é um esporte que tem uma sinergia absurda. Então, a gente quer levar esse esporte também para esses lugares periféricos, né? E sentindo
Usa também aquela
isso.
roupona, não?
Não,
Claro que
não,
não, né?
não.
Normal,
É um
é que
uniforme
nem.
normal.
É um jogo de taco, mas com regras, né?
Não é nem bolinha, ela é uma bolinha vazada, com vários furos. Ela é leve a bolinha, entendeu? E a gente quer realmente ocupar esse espaço com isso. A gente também, depois de sair dessas situações, a gente quer aí criar os grandes eventos. Então, corridas, circuitos de rua, prova ciclística que a gente já fechou para ter no calendário pelo menos 3 provas por ano aqui em Mogi. A gente está conversando para em outubro ter uma prova de mountain bike. A outra prova do circuito do Campeonato Paulista também ser realizada em outubro. Aí a gente está conectado toda essa relação de ciclismo, bike, com a secretária Kellen da Cultura, para a gente criar
Um
roteiro.
turismo rural, assim.
Exato, roteiros
Nossa,
turísticos.
maravilhoso. Nossa, vai ser perfeito.
E
Nossa,
ela tem
maravilhoso.
umas ideias.
Mas é de bike?
Bike.
Eu não sei andar de bicicleta. Como é, e aí? Eu não sei andar de bicicleta.
Não, mas é.
Isso é nossa, é uma coisa que eu
Mas
gostaria,
é
mas.
simples, mas é, começou, depois aprendeu, não para mais. Isso é simples.
Tem que cair primeiro, né?
E as provas de corrida, a gente também quer focar muito nisso aí. A partir de janeiro do ano que vem, nós vamos ter a primeira turma de skate, aulas de skate, na pista de skate atrás do ginásio Hugo Ramos, para crianças de 7 a 14 anos. Enfim, a gente vai definir isso
Isso com direcionamento, não
com.
só uma pista de skate, com
Não, com
direcionamento e tudo.
professor dando aula, bonitinho. Então, a gente quer também tentar levar badminton para as escolas, que é um dos esportes que mais está crescendo no mundo. É um esporte que é
É simples, e é
sensacional e
simples,
é simples.
né? Não requer muito
É
custo
simples.
de equipamento, né?
Procuraram a gente para, nesse espaço que a gente fez o centro em Jundiapeba, tem uma outra localidade que nós vamos entrar para ter um núcleo de basquete, de futebol de salão, etc e tal. E ao lado dessa quadra tem um gramado, um espaço absurdo. Eu imaginei já mergulhei, né? Que eu mergulho muito, né? Eu fui lá para aquele local porque nos procuraram para criar o primeiro centro de formação de atletas de tênis de mesa para a seleção brasileira, para o
Olha
Brasil.
só, show. Tem gente boa aqui em Mogi, hein?
Muito.
Tem gente boa.
Muito. E aí eles perguntaram: tem o local? Eu dirigindo. Eu falei: lógico que tem.
Já lembrou.
Aí você falou: você nunca responde nada de primeira, mas essa eu respondi, porque eu lembrei. Então imagina se você cria nessas localidades essas expertise, contemplar com tudo isso, é surreal. A gente sai de um patamar e eleva esse patamar para um nível que é inimaginável.
Você assumiu agora em março, né? Você pegou a pandemia ainda com bastante, digamos assim, bastante entraves,
Sim,
né?
total.
Total, né? Você acha que. E você falou para mim que você, quando chegou, você falou para gente aqui, falou para nós, que quando você chegou, você fez uma análise da situação, de como é que estava a coisa, mas também você não podia fazer muito, porque também não tinha muita possibilidade de trazer o pessoal
Para praticar
praticar
esporte, né?
esporte.
Tava tudo fechado.
E aí, como é que foi? Quando é que foi que. Agora a gente vai começar. Amanhã, né? Dia 17, que vai que o prefeito, que o
Isso, que
governador.
vai
Sim.
tirar
As restrições. Mas até aí a gente está com uma série de restrições, né, Ana?
Sim.
E aí? E todos esses sonhos, tudo dentro dessa. Sonhos não, projetos, né?
Sim.
Sonho é sonho, projeto é projeto.
Sim.
Todos esses projetos dentro da sua cabeça, que de repente você está vendo, que você está. E essa pandemia aí junto, como é que foi?
Eu acredito que é uma das pastas das secretarias que mais sofreu,
Sim, entrave grande, né?
porque nós precisamos de gente, de sentimento, precisamos de energia,
Contato
precisamos de
físico.
movimento, de contato
Contato
físico,
físico.
exato, simples assim, não tem muito o que
Né?
falar.
Né?
E aí quando você se depara com uma situação dessa, que é surreal, né? Sem precedentes aí para o mundo todo, né? você tem que pensar de formas diferentes. O mundo parado, uma doença grave e o nosso trabalho. E aí é isso que sempre nas reuniões, e o prefeito cobra muito isso daí, tá todo mundo quieto, tá tudo parado. Se programem, façam os projetos e deixem na gaveta já prontinho e bonitinho.
Na ponta da agulha.
Porque quando entrar, não é um novo mundo. Eu não gosto dessa fala. É o nosso mundo, não tem no, que novo mundo. É
Sim.
novo mundo pro e-commerce, pro, sei lá, eu quero voltar a cumprimentar com de mão
Sim.
aberta, eu quero, né, é o nosso mundo. Mas quando voltar o nosso mundo, a demanda suprimida ela é gigantesca. E até nesse congresso, a gente ficou em São Paulo e foi fantástico, vai vir gigantesco. Por quê? Porque os jovens que mergulharam nesse mundo, né, tecnológico, que sentiram que realmente eles podem ficar mais tempo usufruindo e curtindo aquilo, e é natural porque está todo mundo preso, uma porcentagem ainda vai continuar por um período. Mas tem uma demanda desses jovens, e aí contempla com a família, que eles ninguém aguenta mais.
Sim.
Ninguém aguenta mais. E a atividade física é o que dá. Ufa, voltei pro meu mundo. Ora na academia, ora andando de skate,
Bem
ora
na
indo
rua.
assistir um jogo de basquete, um jogo de vôlei, de futebol de salão, ora correndo de bike, ora uma prova de corrida mesmo. Então vai vir uma demanda absurda. E a gente ficou trabalhando nesse período para isso. Né? A cobrança foi grande interna, porque parece que a gente estava secando gelo. E aí, parece que a gente estava secando
A
gelo.
gente estava num clima de derrota e pessimismo. E o esporte, ele é competitivo e te bota a cenourinha na frente pra você correr atrás e ir atrás da vitória. Olha só a diferença que é, né, Ana? Olha a diferença que é entre você estar num momento difícil que atingiu a humanidade toda, com aquela sensação de derrota, de medo mesmo, né? A gente tá com medo, todo mundo com medo. Juro pra não, eu tava. A Ana pergunta pra mim: você vai tirar a máscara? Eu falo: não.
Mas é muito sério isso.
Não.
E aí e a gente se depara com sentimentos. Por exemplo, eu tive a oportunidade de encontrar com uma ou duas senhoras que foram até o ginásio, e quando elas ouviram a possibilidade de estar voltando, né, as aulas no ProHiper, e elas estarem lá diariamente,
Isso é
etc. e
bacana
tal.
perguntar também sobre a
É
terceira.
elas se
É verdade, né?
emocionaram, elas falaram assim: secretário, muito obrigado. Eu fiquei sem entender, né? Muito obrigado, não sei o quê. Estou muito feliz porque a gente vai voltar, já está pelo menos o barulho que nós vamos. E a gente está com depressão, nós estamos tristes, a gente não consegue mais ficar dentro de casa. Então, olha como o esporte atinge isso daí. Não é
É
só aqui.
transformador.
Ele é transformador e ele vai lá na ponta,
E outra,
né?
pensa bem, essas pessoas, né, da terceira idade, da melhor idade, da grande idade, essas pessoas acima dos 60, a qual eu me incluo, o quanto houve de perda? Você entendeu? Que de repente houve
Chegou
assim.
próximo da gente demais, chegou na
Sim,
nossa casa.
e de repente essas pessoas que são mais assim velhas e mais idosas. E que de repente elas podiam usufruir do ProHiper, aí fica em casa e o amigo que estudou junto no século passado morreu de Covid. Não sei quem está com Covid. É só coisas negativas, né? Então, de repente, quando se abre um novo mundo, né,
Porque não é só
volta.
a prática do esporte, é toda a convivência. Por isso que os psicólogos, psiquiatras sempre recomendam a prática do esporte, porque
Sim.
não é só bem para o corpo, é bem para a mente. E a gente vê isso especialmente na população mais idosa,
Sim.
de como eles precisam desse convívio também.
Quando você introduz, né, esse conceito nas famílias, o impacto, e volto a frisar e repetir, o impacto na saúde, ela é gigantesca. Então, para cada real que você coloca no esporte, você economiza R$ 4 na educação.
E na saúde também, né? E também na
Não, perdão,
saúde.
na saúde, desculpa.
Na
Na saúde, para cada real em esporte, 4 na saúde. E aí você, amplia o leque de horizontes para a pasta da educação. Você amplia para cá da segurança, assistência social, aquilo que a gente já colocou
Sim,
aqui.
com certeza.
Os níveis,
Andou um menor chinês.
os níveis, quando você realiza isso de forma eficaz na família, tem um estudo que 30 a 40% os níveis de diabetes, hipertensão, depressão, eles reduzem. Então, a pessoa não vai mais na fila, do SUS, ela não vai mais no médico, a cidade, o município não gasta com uma ressonância ou com algo parecido, ou com aquela consulta porque ele está com síndrome do pânico. Claro, estou falando
Existe, claro,
de uma
mal.
forma mais simplificada,
Sim, com
né? Então,
certeza.
de 30 a 40%, esses níveis eles regridem. As pessoas param de tomar remédio, né? As pessoas se sentem mais felizes. E a gente não tem outra alternativa. A gente precisa buscar isso daí. E aí, quando você chega na melhor idade, né? Quando você chega para essas pessoas, o efeito é muito rápido. É muito. Elas esperam por isso. E isso motiva a gente ainda mais.
Com certeza.
Ouvi de um senhor de 90 anos que fala assim, ó, se o secretário não fizer alguma coisa lá, eu vou pegar meu carro e vou lá falar com ele. Então, isso, eu gosto disso. Isso é legal.
E uma coisa bacana também que a gente pode falar que o esporte promove a melhoria do convívio familiar. Dos pais tá torcendo pelos
Ai,
filhos
com
para que de,
certeza.
na competitividade positiva e que de repente um irmão ele já leva o outro irmão também a querer isso daí, então eles têm um diálogo maior, né? É tudo
E nem tanto dentro
isso
da
aí.
família. Eu lembro, eu estava até conversando com o secretário antes, o meu filho fazia judô lá no Parque da Cidade, antes da pandemia. E eu lembro que era 8 horas da manhã, terça-feira, e o parque lotado de gente praticando esporte. Aí era um espaço as criancinhas lutando judô. Aí, no outro lado, os idosos fazendo o esporte deles, a academia lá do parque também lotada. Então, é um convívio de diferentes gerações em prol de um bem comum que é o esporte. Isso é muito interessante.
E a gente também está com uma ideia de dar vida para o ginásio, para o anel superior, a exemplo de outros secretários e amigos que eu tenho, em especial de Barueri, Tom Moisés, que acho ele fantástico. Ele mesmo fala para mim, Everton, não precisa de, às vezes você não precisa de tanto dinheiro assim. Você precisa de uma ideia, de um estala os dedos, vamos realizar. Então, há 2 semanas atrás nós fizemos a primeira aula de dança rítmica, de zumba, lá no Hugo Ramos. Eram 50 pessoas às 8 da manhã dançando lá. Saiu um ônibus, nós fomos até Jundiapeba, se eu não me engano. Elas foram para o ginásio e ficaram ali durante 1h30 quase. E eu fiquei assistindo, eu fui só para dar um oi. Eu fiquei assistindo até o final, porque era tão contagiante. E elas querem saber quando que é a próxima aula. A gente quer fazer uma aula dessa gigante no Nogueirão, no campo de futebol, noturno, para centenas de pessoas dançando lá, revitalizar o anel superior, colocar break dance lá, que vai ser agora a nova mo a modalidade para 24 na França.
Ah, vai entrar a Bertinense?
Já entrou,
Opa!
modalidade olímpica.
Agora eu tava lendo que parece que de cavalo, né? A competição de
O
cavalo, porque
hipismo.
é o hipismo, não querem tirar, né? Por conta do problema que houve com o cavalo lá, né?
Sim, é uma coisa que o breakdance entra agora, algumas outras modalidades também estão entrando. Então a gente pode ser que a seleção brasileira que vá para 2024 saia de Mogi. Então a gente quer colocar no anel superior, tentar fazer as parcerias para colocar lá pilates, um box para contemplar artes marciais, alongamento, uma quick massagem para o munícipe, para as pessoas, zumba, que mais? Alguma situação, um box para um tipo de terapia, para relaxamento, coisa simples.
É oferecer
E
possibilidades, né?
assim, e dando vida para o anel superior. Então, fazer com que o munícipe e as pessoas entendam que ali também é a casa deles. Eu não consigo entrar no ginásio e não ver o ginásio com vida a
Lotado.
mais. Eu quero ver o ginásio. A gente precisa ter iluminação, gente transitando, fazendo esporte, não só lá na quadra.
Nossa.
Usar aquilo.
É verdade. Eu fui lá entrevistar o Renato, aí os meninos da LNB estavam treinando e o ginásio vazio. E eu falei, nossa, Renato, eu lembro desse ginásio lotado em dia de jogo. É. Dá uma tristeza. É. Então tem que revitalizar. É um espaço ótimo o ginásio. É. Revitalizar por outros esportes.
Sim. E além do que, também gera empregos, né?
Sim, com certeza. É uma coisa, uma coisa puxar outra.
Qualificação das pessoas, de profissionais.
Modernizar, criar um espaço gourmet para que nos dias de jogos possa.
Não fica só na pipoca, né?
Não, as famílias possam ir lá ao meio-dia, comer um hambúrguer. A gente já está com algumas tratativas de ter um espaço de barbearia, um espaço de para as mulheres, para manicure, para escovar o cabelo.
Então,
para virar um complexo ali, é entretenimento para a família em dias de jogos.
E aí entra outra coisa que está dentro da sua pasta, que é o lazer.
Exato.
Porque não é só esporte, é lazer também. Não. Então, isso daí que seria uma segunda parte que eu queria, que a gente queria falar com você. E no tocante a lazer, quais são os seus planos?
Eu acredito que uma coisa vai puxar a outra. Uma situação vai puxar a outra. Então, não sei se vai ser tão complicado assim, acredito que não. Como eu disse, eu sou bem competitivo, né? Bem competitivo. Comigo mesmo. Nós estamos com uma ideia de fechar a Avenida Cívica aos domingos.
Uhum.
Para deixar o mesmo modelo que a Avenida Paulista, mas na nossa Paulista, nossa Avenida Cívica. E ali, a ideia é que a gente traga um festival maior, pelo menos uma vez por mês, né? A gente traga um festival já de grande porte. Por exemplo, Carros Antigos. E ali dentro daquele complexo...
Exposições.
Exato. A gente tem um food truck, tem a ligação com a Secretaria de Agricultura, que tem lá pelo menos um ou dois quiosques de algumas feira orgânica. Aí acabou esse evento. Aí no próximo domingo, que é para o munícipe, a gente tem patins, próprio skate, a gente tem aulinhas de bicicleta, temos professores que têm expertise para dar aula, ensinar a andar de bicicleta
para
os pititicos, para quem precisar. Mas pode passar lá, está convidado. E aí uma grande sacada, e que está me chamando a atenção, que um dia pensando, por que, que a gente não pode... Estou com um envolvimento bem grande, né, com a comunidade japonesa, por conta do badminton, enfim, inúmeros assuntos. Por que, que a gente não faz essa aproximação Secretaria de Esportes e Lazer com o Bunkyo? E aí a gente traz para um final de semana uma etapa do Ondokai lá para a Avenida Cívica, corrida de saco, de puxar corda.
Maravilhoso, nossa.
De...
Muito bom.
Aquelas gincanas.
Resgatar isso daí, né?
A gente está muito focado nisso e isso vai acabar acontecendo.
Bárbaro.
Demais, a gente quer muito assim, já entrar no calendário.
Mas parece que as pessoas, eu já fui lá no domingo na Avenida Cívica e as pessoas meio que já estão, tipo, meio que, entre aspas, forçando isso a acontecer. Porque tem muita criança andando de bicicleta com os pais lá, então
é muito bem recebido.
É que vão pra lá como se fosse uma grande calçada da sua casa, né? Como se fosse uma calçada coletiva, digamos assim. Mas, de repente, o que você quer é fazer dessa calçada alguma coisa que tenha um propósito.
Começo,
né?
Meio e fim.
Sim.
Não que seja a nossa verdade. É um festival, ó. Esse domingo vai acontecer assim.
Mesmo porque
o próximo assado.
Mogi, tem assim, isso naquilo que você estava falando, né, de fazer uma integração com outras secretarias também. Mogi é campeão em tanta coisa. É pêssego, é caqui, é orquídea, é cogumelo. É uma série de coisas que, pô, podia trazer mais perto também,
sim,
né,
sim.
Em relação a isso.
A gente pode explorar muito isso daí. Porque tá ligado, sabe? Tá ligado com o se alimentar...
De maneira correta.
Com produtos orgânicos, etc, etc e tal. Então, essa parceria vai ser muito importante. E aí a gente tendo isso aos domingos, começo, meio e fim, que aí os carros não vão passar lá, né? Então, o grande problema, nós invadimos. É um espaço nosso de entretenimento, de lazer. Mas por hora você vê um carro passando, às vezes uma moto passa. Então, assim, já criar aquele sentimento assim, ó, hoje essa é a nossa avenida cívica. Trazer eventos de drone, a gente quer trazer eventos de carrinho, de controle remoto, de corrida. Aí você fala, nossa, que maluco isso. Isso é
vai
lazer.
Fazer sucesso. Não,
é legal. Isso é lazer.
Não, e tem competição.
Isso é lazer.
E tem,
competição.
Vai fazer sucesso também.
Aeromodelismo. Então, sim, assim, vamos sair da caixinha? A gente precisa sair da caixinha. Sabe, na própria situação com o Bunkyo trazendo o Ondokai, sei lá, trazer um festival de peão, festival de pipa.
Resgatar esse.
Ah, nós vamos ter baixa adesão. Né? Não vamos ter
não
baixa
vai,
adesão.
Não.
Porque tá todo mundo voltando pro lado retrô?
É verdade.
Se a gente reparar, o design dos carros, as músicas, o estilo o design de roupa, o visual, se a gente parar mesmo para pegar a essência do que é hoje, nós estamos voltando lá para a década de 70, 80 e 90. Né? Lógico, o mundo
evolui.
Cibernético, ele vai embora.
Acontece também que, de repente, só o mundo cibernético não existe. Falta aquele negócio do convívio, do estar junto. Você está no seu computador, você está no seu smartphone e tal, isso aqui. Você não está com gente, você está com. Né? Então, esse resgate eu acho que é super importante, muito importante.
Porque o nível de obesidade entre os jovens e adolescentes no Brasil, ele saltou de uma forma gigantesca.
Nessa pandemia, só comendo?
O Brasil corre o sério risco de estar abaixo dos Estados Unidos em obesidade no mundo mais rápido, daqui ali. E a gente precisa reverter isso daí, precisa de um plano, mas aí você fala assim, nossa, é um plano macro? Não. É um plano nosso, da nossa casa, Mogi das Cruzes. Nós temos que dar conta do que é nosso. Nós temos que dar conta do macro, exatamente.
Não fizer sua parte.
Não temos que ter essa alusão, não.
Secretário, a Lari Malta, ela perguntou assim, com esse timaço na Secretaria de Esportes, teremos projetos como o Atomic Basquete sendo realizado pela SMEL nas periferias?
O que que vai acontecer agora? Esses projetos, e muito se comentou que os projetos, esses projetos acabaram. Na verdade, eles não acabaram. Esses projetos são a nossa essência. O que esses projetos vão ter que ter agora é a linkagem e a parceria com o Joga Junto Mogi.
Uhum.
Por quê? É de uma forma agora mais organizada.
Mais reestruturada.
De uma forma que realmente a gente consiga enxergar os resultados. E tendo agora um diretor executivo que foi da seleção brasileira, que enxerga isso aí de verdade, porque muita coisa boa foi feita, mas esse olhar, essa situação jamais aconteceu em Mogi. Então nós vamos ter uma peneira agora, uma seletiva, 504 crianças. Esgotou assim, dois dias, acabou.
Nossa.
Vão estar sábado e domingo em Mogi. E aí nós vamos começar um trabalho de sub-12 até o sub-22 com um adulto. O que que você estimula em, e eu hoje o primeiro número que quando eu cheguei no ginásio eu perguntei pro supervisor, falei assim, quantas crianças são de Mogi dessas 504 crianças? Ele me respondeu, de 70% a 80%. Então assim, são números que eles também foram mensurados mesmo sem que eu perguntasse algo, porque é uma preocupação deles. Então, tá vendo a troca? Como é que é o sentimento hoje? Eles foram buscar esses números porque eles queriam saber realmente quantas crianças são de Mogi das Cruzes.
Qual é importante? Qual é
70% a 80% de 504 crianças é muito alto.
É grande, é alto, bem alto.
Então, imagina você ver os Pititico agora. Vai ter basquete e entretenimento lá. Vem do lúdico, vem subindo o dia todo. É isso que a gente quer pro vôlei. É isso que a gente quer pro futebol de salão. É isso quando eu vejo as menininhas de 6, 7 aninhos passando por mim, falando, titio, tchau, eu já treinei, eu vou embora. Eu choro, não aguento aquilo. Sabe, os cotoquinhos de gente assim, você fala, é por isso que a gente está aqui. Isso dá gosto trabalhar. Então, esse modelo do basquete, ao contrário de todo mundo imagina que é só o basquete, e imagina por questões óbvias também, naturais. Isso não é uma crítica, porque imagina. a gente aceita também, né?
Não,
é natural.
É que Mogi teve uma grande representatividade no basquete, né? Então ainda existe esse, digamos assim, quando se fala esporte, a pessoa assim, né, lembra com nostalgia das glórias, né?
E aí você tem que pegar e olhar assim, esse modelo de reestruturação do basquete, para onde o basquete quer ir, que nós temos que seguir.
Sim.
Entre em modalidades individuais e coletivas.
O empreendedorismo também.
Exato.
Também.
Não existe uma coisa só. Existe. Se fosse assim, não teria aula de zumba às 8 da manhã. A ginástica artística não estaria treinando no Hugo Ramos. A gente quer ampliar os espaços e por aí vai.
Você acha que com o fim da pandemia vai ter mais gente querendo praticar esporte?
Bem mais. A conta é que entre 20% e 30% a mais do que era a nossa vida normal.
É bastante.
É uma necessidade que as pessoas tinham e não sabiam o que tinha.
É,
e de repente,
isso.
É aquele negócio, quando você não tem, aí você fala, putz, por que, que eu não tenho?
Entre 20% e 30% é um número muito, muito, muito,
muito
elevado.
Muito grande.
E
muito
eu
grande.
Fico feliz por isso, porque programas bem feitos, realizados na hora certa, de forma serena e com uma expertise elevada, a gente tem resultados espetaculares.
Bem, olha, passou uma hora assim, correndo,
já passou?
voando. Sério, a gente está aqui
rápido.
Já no término do programa, né? E, em primeiro lugar, eu agradeço imensamente, você é uma graça de pessoa, você é muito simpático.
Imagina.
E olha,
eu que agradeço.
E todo esse pique que você tem, essa energia, esse olhar empreendedor também dentro da tua pasta, eu acho que só tende a fazer bem para a nossa querida Mogi. Eu peço agora para você dar suas considerações finais, dar um tchau para o pessoal e, de repente, se tiver alguma novidade, né, Ana?
Conta para a gente.
Não, eu queria agradecer imensamente esse convite. Um prazer gigantesco estar aqui podendo falar pela Secretaria de Esportes, pela Prefeitura, pelo nosso prefeito, pela nossa vice-prefeita também, que ama esporte. Então, eu me sinto honrado. Não tenho vaidade alguma com isso. Eu costumo dizer que eu aceitei voltar e estou aqui por uma missão de verdade. Até a minha secretária, ela costuma brigar um pouco, porque ela fala assim, você precisa abrir mais os e-mails, precisa mais etc e tal. Eu falei, não, eu não preciso de nada disso, eu quero andar, eu quero ver gente, eu quero conversar com o time, puxar a cadeira, sentar do lado do profissional, olhar no olho dele, entender por que ele está num dia ruim, estimulá-lo, falar que ele é uma peça importante. Se os resultados não vierem, aí lá na frente a gente muda o time, porque a vida é assim, é um jogo.
Verdade.
Então, eu queria agradecer demais, amei o bate-papo. Muito bacana, a energia é muito bacana. Contem comigo. O ginásio e a secretaria estão à disposição de vocês. Se Deus quiser, não só o basquete, como os outros esportes coletivos que estão subindo e galgando um espaço para chegar na elite também, eles vão chegar. Vocês são convidadas para participar disso.
Conte com a gente.
E que vocês continuem realmente
também,
assim.
Né? Com certeza. Divulgar as melhorias.
E eu agradeço. Agradeço a prefeitura, agradeço o prefeito pela oportunidade. Esse sou eu e eu não vou parar. Vamos embora.
É isso aí.
Bem, eu e a Ana estamos aqui agradecendo muito a sua presença. E também a gente quer agradecer... os nossos patrocinadores, a Clínica VS Slim, Jornal A Semana e a Master Clean Veterinária. E principalmente a você que passou essa horinha com a gente. Tá aqui com a gente? Vai lá, dá o joinha, que ajuda muito a gente a divulgar mais esse programa para os outros. Inscreve no canal e beijos. Segunda-feira a gente tá aqui de volta, né? Não, quinta-feira estamos
Fabíola.
Aqui. Com
Fabíola
pode
Solo.
Pode falar com Fabíola Pupo. A gente vai falar sobre educação bilíngue da escola do Colégio São Tomás. Beijos.